Olá, eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Esse é o episódio 41 do Peixe Voador, esse podcast que nasceu na quarentena, que a gente já está chamando de infinitena a essa altura, né? Afinal de contas, já estamos vivendo uma outra vida. Eu não gosto de chamar de nova vida, nem de novo normal. Eu acho só que a gente tem que, sim, entender que já houve uma mudança, já está outra coisa. Já estamos surfando outra onda, né? Sem dúvida, é um caixote atrás do outro, já que eu comecei a falar de onda, já que comecei a falar do mar. O mar é assim, um caixote atrás do outro, uma hora a gente pisa lá no chão e sobe e respira. E tá difícil respirar de vez em quando. Aí tô aqui, claro, como sempre, buscando caminhos, saídas, ferramentas. E hoje, bem cedo, eu busquei naquele livro que eu considero um livro fundamental para nós, mulheres, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pincola-Estés, sobre o qual já falei aqui, especialmente naquele episódio sobre maternidade, mas que vira e mexe a gente tem que recorrer a ele. Mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. A mulher selvagem que está dentro de todas nós, mulheres, e também dentro dos homens que encontram o seu feminino. E abri hoje no que eu precisava ler. Vou compartilhar com vocês, é claro. Quando ela fala da mulher selvagem, essa mulher que corre com os lobos, ela fala dessa mulher que todas nós temos, né, que está conectada à sua intuição, que ela chama também de mulher braba dentro da gente. E cheguei num pedacinho aqui em que ela fala da alegria. Para manter a nossa alegria, às vezes temos de lutar por ela. Temos de nos fortalecer e ir fundo, combatendo da forma que considerarmos mais astuta. A fim de nos prepararmos para o sítio, podemos ter de abdicar de muitos confortos por algum tempo. Podemos viver sem a maioria das coisas por longos períodos, praticamente sem qualquer coisa, mas não sem a nossa alegria, não sem aqueles sapatos vermelhos feitos à mão. Ela usa o sapato vermelho e eu achei curioso isso, que teve um peixe voador aqui que eu li uma carta de Simone de Beauvoir para o seu amor além-mar, o seu amor transatlântico, em que ela diz que comprou com um dinheiro que ela ganhou de uma crônica, um artigo que ela escreveu, ela comprou novas calças e sapatos vermelhos. E a gente precisa, vez em quando, desses sapatos vermelhos. Veja, é fictício, eu mesmo não tenho nenhum sapato vermelho, mas eu entendo o que isso quer dizer. Colocar esses sapatos vermelhos e dançar loucamente na sala da sua casa. Sigo aqui lendo a Clarissa. O verdadeiro milagre da individuação e resgate da mulher selvagem está em que todas nós começamos o processo antes de estarmos prontas, antes de termos a força suficiente, o conhecimento suficiente. Começamos um diálogo com pensamentos e sentimentos que tanto nos tocam com delicadeza quanto trovejam dentro de nós. Reagimos antes de saber falar a língua, antes de saber as respostas e antes de saber exatamente com quem estamos falando. E aí passa o caminhão de gás. Ai, ai. A vida entrando pelos cantos, né? Não tem saída. No entanto, a semelhança da mãe loba que ensina seus filhotes a caçar e a ter cuidado é essa a forma pela qual a mulher selvagem ganha corpo através de nós. Começamos a falar com a sua voz, adotando seu ponto de vista e seus valores. Ela nos ensina a enviar a mensagem da nossa volta a quem for como nós. Conheço alguns escritores que têm esse lema colado acima de sua escrivaninha. Quem não sabe uivar não encontrará sua matilha. Isso é um trecho de um poema de Charles Simi. Se você quiser reconvocar a mulher selvagem, recuse-se a ficar no cativeiro. Com os instintos aguçados para ter equilíbrio, salte para onde bem entender. Uive à vontade, apanhe o que estiver à mão, descubra tudo o que puder, deixe que seus olhos revelem seus sentimentos, examine tudo, veja o que puder ver, dance usando sapatos vermelhos, mas certifique-se de que eles sejam os que você mesma fez à mão. Você será uma mulher cheia de vida. Não é lindo? E vou lhe dizer, as mensagens que a gente recebe da vida à nossa volta são tão incríveis, porque ao mesmo tempo que eu estava aqui lendo isso, começa a tocar no meu radinho, que é uma playlist solta, Trovoa, com o Metá Metá, com a maravilhosa voz de Jussara Marçal. E é claro, eu vou tocar um pedacinho aqui para vocês.
Minha cabeça trovoa. Sob meu peito eu te trovo e me ajoelho. Destino canções para os teus olhos vermelhos. Flores vermelhas, Vênus, Bônus. Tudo que me for possível, menos. Mais ou menos me entrego, ofereço. Reverencio a tua beleza. Física também, mas não só, não só. Graças a Deus você existe. Acho que eu teria um troço se você dissesse que não tem negócio. Te ergo com as mãos, sorrio mal, mal sorrio. Meus olhos fechados te acossam.
Essa maravilha, Metá Metá, com Jussara Marçal, é de Maurício Pereira e está num disco de 2011. Claro que eu coloquei lá na playlist Peixe Voador. Ouça a canção inteira. É imensa a letra, é linda, é muito paulistana, é muito amorosa e é muito selvagem, mesmo que tenha sido escrita por um homem, que foi o que eu falei no começo aqui do Peixe de hoje, né? Essa mulher selvagem está dentro de todos nós. De todos nós, de todas nós. E pensando nessa mulher selvagem, nessa necessidade, né, que temos de sermos íntegras, inteiras, eu lembrei de Marielle Franco, brutalmente assassinada, e quando aconteceu aquela loucura, aquele horror, até hoje sem final, né, essa história, sem resolução, melhor dizendo, eu li para ela um poema de Mayakovsky chamado Nossa Marcha, escrito em 1917. Vou ler para vocês. Troa na praça o tumulto, altivos píncaros, testas, águas de um novo dilúvio lavando os confins da terra, touro mouro dos meus dias, lenta carreta dos anos. Deus, adeus, uma corrida, coração, tambor rufando. Que metal será mais santo? Balas vespas nos atingem? Nosso arsenal é o canto. Metal são timbres que tinem. Desdobro o lençol dos dias, cama verde, campo escampo, arco-íris, arco-iriza, o corcel veloz do tempo. O céu tem tédio de estrelas, sem ele tecemos hinos. Ursa maior, anda, ordena para nós um céu de vivos. Bebe e celebra, desata nas veias a primavera. Coração, bate a combate, o peito, bronze de guerra. Ainda hoje me emociono lendo esse poema e acompanho Laerte, Eliane Brum, a irmã da Marielle, Aniele Franco, colocando no Twitter: quem matou e quem mandou matar Marielle? Queremos saber. 876 dias hoje. E penso também no quanto nós, mulheres selvagens, nós, mulheres, precisamos tanto de acolhimento, né? Mesmo sendo poderosas como é Marielle Franco, porque é disso também que fala a Clarissa quando ela diz que se você não uivar a sua matilha, não ouvirá. Quando você precisa de acolhimento, e todas nós precisamos, e todos nós precisamos, especialmente agora, né? Nesse momento extremo que estamos vivendo. Como nossa matilha saberá, se não assim, se não quando passarmos de verdade pelos nossos olhos os nossos sentimentos, pela nossa voz os nossos sentimentos. Daí a importância de compartilhar, daí a importância do diálogo, daí a importância da conversa. Recebi um e-mail esses dias falando do peixe voador que virou conversa num jantar entre amigos. Foi o Diego que escreveu para mim e eu fiquei muito feliz. Foi um rapaz que indicou o peixe para um amigo e os dois indicaram para uma amiga. E isso me faz um bem imenso, saber que o peixe está voando aí tão longe, está indo para lugares que eu nem imagino, e essa é a magia, né? Do podcast, do rádio, da voz, ou das cartas transatlânticas, né? De Simone Beauvoir para o seu amor, ou de Lorca, naquele poema, o poeta pede a seu amor que lhe escreva. Peça, não tenha medo. Diga, não tenha medo. Ouça. Ouvir é muito importante. Ouça-me, mais uma do Itamar Assunção. E Maurício Pereira, né, nessa canção Trovoa, e Jussara Marçal e Metá Metá trazem essa poesia, né, de Itamar e de Alice Ruiz e de Paulo Leminski e de Alzira E. Tão lindo como as coisas são conectadas na música, na literatura, no dia a dia. Em Mayakovsky, 1917, esse poema que eu li para vocês. E ainda nessa história, né, do que você precisa, você recebe, até eu estou falando, não é nem do pão que uma amiga te faz e deixa em casa, não é nem da visita que você precisa, nem que seja no portão. É também, mas não é só isso. É também dos recados que a gente recebe assim, da vida mesmo, que são nossos, né? Que é essa intuição, que é essa mulher selvagem, que é essa mulher que anda com os lobos, que está atenta aos sinais. E eu acordei não sei porquê cantando A Lua Girou, Milton Nascimento, e depois fui me dar conta do sentido dessa canção.
A lua girou, girou, traçou no céu um compasso, a lua girou, girou, traçou no céu um compasso, eu bem queria fazer um travesseiro seus braços, eu bem queria fazer.
Só não faz quem não quiser um travesseiro dos meus braços, segue a canção, tá no disco Gerais do Milton Nascimento, que é um disco belíssimo. Como é tão bela, né? Como é bela a obra de Milton Nascimento, que fez esses dias uma live incrível, sempre ligado nas novíssimas gerações, nas novas vozes que podem estar ao lado dele. E eu lembro de Gilberto Gil falando também, quando eles gravaram juntos, que era como ouvir Deus ouvir Milton Nascimento. Bom, mas o assunto é o abraço, e eu tenho lido aquele livro maravilhoso de Roland Barthes, Fragmentos de um Discurso Amoroso, que é um livro que ele escreveu em ordem alfabética, apontamentos sobre o discurso, não sobre o amor, ele mesmo diz, né? São figuras que ele traz, e uma dessas figuras é o abraço. Na calma amorosa de seus braços, ele faz uma coisa incrível nesse livro, que é trazer citações de Balzac, de Sartre, Lacan, Baudelaire, e de amigos, que ele coloca apenas as iniciais. Isso é muito interessante. Aqui na figura do abraço, ele diz: o gesto do abraço amoroso parece realizar por um instante, para o sujeito, o sonho de união total com o ser amado. Além do acasalamento, aos diabos com o imaginário, há este outro abraço que é um enlaçamento imóvel. Estamos encantados, enfeitiçados, estamos no sono, sem dormir. Estamos na volúpia infantil do adormecer. É o momento das histórias contadas, o momento da voz que vem me hipnotizar, me siderar, é o retorno à mãe. Na calma amorosa dos seus braços, diz uma poesia musicada por Duparc. Chanson triste, ou Canção Triste, é um poema de Jean Lahore. É má poesia, mas a má poesia prende o sujeito amoroso no registro de fala que só a ele pertence a expressão. Esse livro é muito gostoso de ler. Ele pode ser lido assim aleatoriamente, você vai abrindo e o que te vier já diverte, ou então nesse sentido mesmo do ABC, na ordem alfabética, e é assim que eu tenho feito. Estou aqui fazendo essa leitura, que é uma delícia, porque são capítulos curtos, são notas curtas, cheias de referências, né? Então, quando ele diz de um Baudelaire, por exemplo, eu já vou buscar o poema do Baudelaire. Quando ele fala de Balzac, tento me lembrar de em que livro da comédia humana estava essa citação, que, aliás, é uma delícia, né, gente? Para quem gosta de romance, para quem gosta de histórias, Balzac é uma crônica do tempo dele admirável. O que me lembra uma outra coisa que eu li ainda esses dias sobre mecenato. Como em diversos momentos da história, a cultura, por necessitar de inspiração e de trabalho árduo daquele que a produz, era passível do mecenato. Recebia o mecenato, melhor dizendo, que é o quê? Quando um banqueiro, né, estou falando agora aqui do Renascimento, por exemplo, ou mesmo o Papa, ou mesmo famílias riquíssimas, adotavam artistas. Assim como faz, por exemplo, a lei do intermitente na França. Você produz durante um tempo e entrega essa produção. Isso já mostra que você tem a capacidade de produzir. Então, você entra na lei do intermitente. Então, quando você não está entregando a sua obra, você está trabalhando nela, o governo da França te dá uma espécie de bolsa, um sustento para que você possa, então, produzir, contribuindo, assim, com a cultura do povo, do lugar, do país, contribuir com o enriquecimento daquela sociedade. É um entendimento que deveria ser mundial, né? E aqui a gente vê nessa hora, né, de grande retrocesso, o movimento da sociedade civil se organizando. A gente, quem pode, né, pagando R$30 para assistir uma live, para assistir um show, e esse dinheiro distribuído igualmente entre a casa que faz essa produção toda e os holds que estão parados, sem trabalho, os iluminadores. Tivemos agora a passeata, né, dos cases, que foi incrível, foi até esteticamente linda, né, porque são aqueles cases gigantescos. Quem trabalha na coxia, quem trabalha nos bastidores, conhece esse movimento aí do pessoal que faz a mágica acontecer sem ser visto, que está ali na coxia, nos bastidores, não está no palco, mas está fazendo com que aquele espetáculo realmente exista. É muito importante. É quase como dar voz e atenção a tudo isso que a gente tem dentro da gente para que a nossa vida se realize plenamente. Um espetáculo é a mesma coisa. Um livro, uma música, uma canção, um programa de TV, um podcast. Nada nessa vida está desconectado. E quando está desconectado, o que a gente tem que fazer é um trabalho, um esforço para conectar, porque as coisas são assim, são melhores assim, quando estão amarradinhas umas com as outras, quando tem esse fio que conduz, que une e espalha. Quando esse fio desencapa e começa a dar choque, a gente tem que cuidar. Não adianta passar batido. E tudo isso acontecendo, né, esse podcast aqui sendo gravado na manhã seguinte de uma lua cheia maravilhosa. Nada é por acaso, nada é à toa. A gente varia como a maré. Maré cheia, maré baixa. Maré baixa para pegar bibigão. Maré de trovoada é para pegar siri. Vento leste é para velejar. Vento sul gelado é para ficar em casa, que é o que estamos fazendo ainda, né? Em casa, sempre que possível, a maior parte do tempo, por favor, na rua de máscara, bebendo muita água, respeitando o distanciamento. Políticas pessoais, já que as públicas nos deixam na mão. Muito obrigada a todas, a todes e a todos pela audiência. Esse é o Peixe Voador, está no ar em todas as plataformas, especialmente no nosso lindo site radiovozes.com, por onde você pode entrar em contato aqui comigo, com a nossa equipe, com a nossa turma, e também ouvir o Vozes do Brasil, que segue aí, né? 22 anos no ar. Gente, que fôlego, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Até o nosso próximo encontro. O Peixe Voador é uma produção Rádio Vozes.